Ora, cá estamos a postos para conhecer o nosso convidado desta semana. Todas as semanas há um novo artista e, desta vez, o Costinha é o nosso convidado. Seja bem-vindo aqui à Rádio Noir. Já tínhamos, como tinhas dito e muito bem, já tínhamos falado em altura da pandemia, por telefone, não é? Nessa coisa do distanciamento, não é? Que nós todos ficamos assim um bocadinho enclausurados no nosso quadrado. Ora, seja bem-vindo aqui
obrigado,
à Rádio Noir.
É um prazer estar aqui.
Ótimo, e também é sempre bom receber-te. Ora, saudades de ti. É o novo trabalho.
É o novo trabalho.
É o nosso encontro, deve-se realmente a este novo trabalho. Saudades de ti, de quem especificamente?
Olha, das pessoas que eu tive 2 anos sem poder abraçar, das pessoas que nos são queridas, das pessoas que partiram.
Sim,
também. Esta canção eu escrevi, pode-se identificar com qualquer pessoa, mas há uma pessoa que eu ultimamente tenho tido sempre... quase que acordo e ele vem-me à cabeça e deito-me e ele vem-me à cabeça, e muitas vezes vou a conduzir no carro e lembro que nós éramos tão amigos, eu e o Neno, e já faz. Éramos tão amigos, chegámos a gravar um tema juntos, chegámos a fazer muitos palcos, vivemos muitos momentos privados de lazer os dois. E eu sinto a falta daquele ombro, porque era ele, era o meu irmão mais velho, e era com quem eu desabafava quando tinha qualquer problema, claro, era com ele que eu ligava. Claro. E também esse saudades de ti também vem dessa parte.
Eu acho que também, quando nos lembramos ou quando sentimos essa, é uma presença que eles estão connosco, não é? É. Eu acho que, pronto, a saudade faz sempre parte. Eu costumo dizer que só temos saudades do que é bom, não é? Ou que nos fez bem durante a vida, e por isso, de qualquer maneira, o Neno está contigo, está a acompanhar-te, está, não é? Mesmo que não esteja fisicamente, sentes a energia. Ora, Costinha, já és uma voz conhecida, não é, do público. Quando é que começou este desafio? Quando é que tu disseste assim, epá, é música e é isto que eu quero fazer na vida?
Olha, eu comecei muito novo, tinha para aí uns 16 aninhos, tinha formado uma banda lá no
na garagem.
Era de garagem, nós vivíamos lá num complexo social que era o Edifício das Lameiras, em Famalicão.
Ah, sim, sim, sim.
Eu vivi lá há 30 anos. E então formámos lá uma banda e eu tocava lá nas festas das associações. Depois a associação fez um Chuva de Estrelas com um apoio ali 50-50 do município de Famalicão. E eu concorri com o tema Aquele Inverno dos Delfins.
Ai, é tão linda essa música.
Não ganhei, fiquei em segundo. Ganhou uma miúda que foi cantar um tema do Sétima Legião.
Sim, eram grandes bandas nessa altura, exatamente.
E então eu depois fui cantando aqui, acolá, festinhas de. Mas era tudo por carolice, não havia.
Era mais por realização pessoal,
exatamente,
não é? Ou seja, gostavas, era algo que te realizava. E passo a passo fomos.
Passo a passo, fui conhecendo este, aquele, fui depois, estive num grupo de baile.
De baile.
Em que era os BSM. Não sei se te recordas.
Eu recordo desse nome.
Íamos ali para Vila Flor, para Pedras Salgadas, andávamos muito ali no Nordeste Transmontano.
Sim, sim.
E eu naquela altura já cantava, porque eu tinha participado, eu tinha concorrido à Operação Triunfo em 2001. E em 2002 fui àquele programa da Fátima Lopes, Vou Ser Uma Estrela na SIC.
Ah, sim.
Tinha concorrido, porque na altura eu cantava, eu como fazia música pop, que sempre foi o pop rock, sempre foi
que era o teu estilo,
era a minha praia. E eu depois queria fazer romarias, mas aquilo pop rock
não
funcionava,
não se adaptava.
Eu tinha que me adaptar, então como é que eu surgiu para me adaptar? Eu fui e eu estava na tropa na altura, e ouvi numa rádio, depois de mais nada, do Tony Carreira. Eu disse, que música bonita, e tentei saber quem era. E fui, antigamente, aqui há uns 20 anos, havia aquelas lojinhas que vendiam CDs, os vinis,
sim,
e eu ia para lá,
sim,
de um amigo meu, para ouvir os discos dele e tudo, e comecei a cantar canções dele, até quando fui à Fátima Lopes, foi com músicas dele.
Música
e a voz enquadrava-se porque era muito parecida.
O
estilo, a maneira de estar em palco, mas eu já quando cantava pop, a minha maneira era a mesma que hoje.
Pois, exato.
Mas enquadrava com o estilo dele, eu não consigo mudar, mesmo que digam, pá, Costinha, pá, é muito estilo Tony Carreira, mesmo em cima do palco, a tua maneira de posicionar, de andar.
São características,
mas
já nossas.
Eu já era,
exato.
Já cantava rock, já era assim. Então eu comecei com músicas dele, até compor as minhas canções. Em 2003 escrevi a minha primeira canção, A Vida Que Eu Quis, e 99% eram músicas dele, só havia aquela minha.
E depois eu
fui moldando e fui escrevendo as minhas canções, e hoje 100% são quase. Acho que só canto um tema que não é meu em palco, até porque gosto de cantar, o resto é tudo canções que eu escrevo e que componho.
Onde vem essa inspiração para escrever? Do dia-a-dia, do cotidiano, das suas experiências?
Também.
És um observador?
Vejo, sim, daquilo que eu vejo. E depois eu tento sempre incutir o amor nas canções, porque é a coisa mais bonita. Eu sou romântico. E a coisa mais bonita que é, o amor é que nos une.
Sim, sim. É aquilo que nos motiva, não é? Ou seja, o teu amor também pela música, não é?
O amor pelas pessoas. Porque o amor tem várias formas, tem várias formas, não tem idades, não tem limitações.
E nota-se que, ou seja, todo o percurso, não é? Falamos aqui, obviamente, de um percurso musical, mas tudo começa dando o primeiro passo, não é? Exato. Ou seja, às vezes parece que é tão difícil chegar ao topo da montanha. Não, tem que se fazer o caminho caminhando, não é? Claro. E imagino que tu, do pop, passares mais para a música popular, foi uma transição, ou seja, foi uma construção tua que, ou seja, ano após ano, foste delimitando, foste fazendo o teu trilho. Olha, como é que tem corrido a tua carreira? Neste, ora, 2003, já vais fazer 20 anos.
Eu vou fazer 20 anos, porque eu escrevi o primeiro tema e ainda não tinha pisado palcos, mesmo palcos a sério, só pisei palcos a sério em 2004.
Neste caso já tens
agora
mais
20 anos.
20, pois,
vai
21.
Fazer agora 20 anos que fiz palcos mesmo.
Sim.
E eu fui palmilhando, eu tive altos e baixos. Normalmente nós costumamos falar nas coisas boas, mas eu tive coisas também menos boas.
Não, todos nós
desagradáveis.
Infelizmente fazem parte.
E eu passei ali por o ano de 2009, 2010, 2011, quase até 2012, muito complicados. Pois. Muita turbulência, muito. E eu depois quase que recomecei em 2013, 2014, fui crescendo, quase que eu comecei do zero, porque chegou
um ponto. Foi um novo ciclo da tua vida?
Foi ali uma altura muito complicada em que eu fiz muitos espetáculos naquela era entre 2004 e 2008, porque eu fazia muitas primeiras partes do Tony na altura.
Pois.
Porque era amigo de um empresário, de um empresário com o qual eu sou grande amigo ainda hoje lá de Famalicão, e que fazia as produções do Tony cá no Norte e não só.
E tu asseguravas a primeira parte, partida tiveste uma agenda sobrecarregada.
Tinha sempre uma agenda muito boa e fiz grandes salas, fiz os Coliseus com ele, fiz o Zenit de Toulouse, fiz muitos estádios de futebol. E eu penso que eu talvez já estava muito, ainda era novinho naquela altura, e eu estava muito inserido já no meio dos tubarões. Houve ali coisas que foram que não me deixavam. Pois. Passar daquilo. Não me deixava.
Sentiste que estavas a ficar limitado àquela estrutura.
E então estive ali três anos e meio, tinha três espetáculos por ano, foi muito mal para mim.
Exato.
Numa altura que eu estava
passada a agenda completa para quase vazia,
mesmo,
é um rombo.
Tipo a desistir.
Sim, mas eu acho que a vida coloca-nos em teste,
sim,
não é?
Sim.
Porque às vezes, eu costumo dizer, às vezes corre tudo muito bem, flui tudo muito bem, outras alturas parece que o mundo está do avesso
para nós, não é?
E às vezes é só para nos colocar em prova. Dizer então, assim, o que aprendeste até agora é suficiente? Não. Então não. Vamos trabalhar mais um bocadinho e vamos...
Vamos entrar no novo ciclo.
E
eu entrei no novo ciclo, comecei do zero. Senti mesmo que comecei do zero.
Mas provavelmente orgulhoso no final, quando conseguiste
Porque depois na altura
superar.
Eu fui, liguei ao músico que fez comigo a música A Vida Que Eu Quis, o francês, o Charlie Martinez, que tu conheces. Já ouviste falar?
Tem um
grupo, ele tem um projeto de reggae cá no Porto, que é o Stoza Fire.
Pois esse não sabia. Sabia que ele tinha outro projeto noutro registro.
E então o Charlie foi ministro do GNR.
GNR, exato.
E então ele trabalhei alguns anos com ele. Ele foi meu pianista em palco também. E então eu liguei-lhe. Se ele estava cá, ele ia muitas vezes para a França, tinha lá a casa, estava cá e lá. Liguei-lhe e disse que precisava de ajuda. De ajuda porque precisava fazer temas novos, precisava de fazer banda e arrancar outra vez para a estrada, que eu vinha de um processo que estava muito em baixo. E ele ajudou-me bastante, e o maestro Vítor Mesquita, que esteve com o José Cid também, há uns anos atrás, em 2012, e falei com eles.
E conseguiste superar.
E fui crescendo outra vez, novamente, comecei. E fui adquirindo conhecimentos, fui me juntando às pessoas boas, e depois conheci um cantor que eu tenho uma grande estima por ele, que é o Zé Alberto Reis.
Ah, sim, já teve há pouco tempo aqui connosco. Um beijinho para o José Alberto.
Tenho uma grande estima com ele. E então tenho ouvido muitos conselhos do Zé Alberto. Zé Alberto Moreno era ali. Moreno era o meu irmão mais velho. Zé Alberto era aquele amigo também que eu gostava de falar. E o Zé Alberto, porque o Zé Alberto também transmitia uma paz
muito calmo,
grande.
Muito sereno. Às vezes nós temos que poucos, mas bons.
Poucos,
os
mas
amigos.
Bons, é verdade. É.
Às vezes não vale a pena ter a casa cheia, temos é que ser bem acompanhados com aqueles que realmente estão lá por nós. Olha, este teu trabalho, ou seja, tu já tens quantos álbuns?
Eu tenho 8 discos editados, 4 singles, 2 DVDs.
Uhum. Ou seja, tu também aproveitas essa parte, os DVDs, com o espetáculo ao vivo?
Ao vivo, sim.
Ah,
sim.
Boa,
sim,
boa.
Porque no primeiro ano eu fui à Casa das Artes, em 2004, e eu pensei que nunca mais ia lá voltar.
Eu
utilizei 4 palcos logo no verão, tinha saído, tinha falado com um empresário e ele meteu-me logo a fazer umas primeiras partes e tudo, e eu depois, na altura, dava muito bem com uma pessoa ligada à política, que era presidente de uma jota distrital aqui de Braga, e éramos muito amigos, faleceu já há pouco, e também foi uma perda que eu tive, e porque ele dizia que eu nas mãos dele que ia ser um artista nacional, que ia estar entre os 5 melhores, ele tinha aquela ideia,
e eu era aposta.
Mas
era
se ele tivesse vivo, eu acredito que eu podia estar mais em cima, porque ele tinha muitos conhecimentos.
Pois, exato. Às vezes neste mundo é preciso ter uma rede de contactos muito grande. Às vezes não é só talento, é uma questão de sorte.
Também é preciso uma ajuda também.
Sorte e um empurrãozinho. Olha, diz-me só uma coisa. Tu reveste na música, ou seja, tu já disseste que és um romântico, ou seja, o amor para ti é uma base para a música e para a constituição das letras da tua música. Como é que, ou seja, tu identificas mesmo como um cantor romântico?
Sim,
sim.
Mesmo que eu faça um tema latino, porque eu também tenho músicas latinas, eu acabo sempre por introduzir uma letra que fale de amor, que fale tem que ter conteúdo, tem que ter uma história. Quando faço uma letra tem que ter uma história, que tem que ouvir a letra, tem que ter princípio, meio e fim.
Claro.
E tem que ter
e
uma mensagem.
E com qual as pessoas, exatamente, com as pessoas que se identificam, não é? Eu costumo dizer na brincadeira que quando estamos felizes e contentes ouvimos a música, quando estamos tristes mesmo naquela...
Ouvimos a letra.
Damos atenção à letra e dizemos, epá, realmente isto tem tanta coisa que diz de mim, não é? Eu já passei por isto, pronto. E é o tal da música ser tão versátil e tão adaptável e com o qual nós nos identificamos tanto. Este ano de 2024, ou seja, já estamos a entrar nesta altura de maior azáfama. Como é que está? Vais ter muitos espetáculos a norte, provavelmente?
Até ao centro. E estou a preparar também o concerto, vou estar no Sá da Bandeira no dia 3 de novembro, concerto dos 20 anos.
Ah, pois, para a celebração.
Para a celebração,
exato.
Muito caro. Fiz o ano passado 4 espetáculos com uma orquestra, uma mini orquestra, para ver como é que funcionava.
Um teste.
Com 20 músicos, claro, começar a bandeira serão à volta de 50 músicos em palco.
Carambas!
Vai ser com uma orquestra mais a minha banda e vai ser um espetáculo que vai ser gravado em DVD. A partir do mês que vem já está na Ticket Online. Os bilhetes no El Corte Inglês, na FNAC,
pois,
e no Borton também,
exato,
à venda. E no Estado da Bandeira também. E estou a preparar também esse espetáculo, porque é um espetáculo que tem uma grande produção.
Claro.
E fazer
salas. Exato, e convém, é para celebrar os 20 anos, como deve ser,
claro,
não é?
Sim,
quer dizer, então se há 20 anos de percurso, exatamente, um número redondo, e há mesmo que celebrar. Nós temos que celebrar a vida, não é? Porque, a verdade seja dita, é um mérito teu, não é? Conseguires alcançar essa fasquia dos 20 anos, com muitas dificuldades, porque isto, nós todos sabemos que, apesar do resultado final em palco, agradar à maioria, às pessoas estarem lá para se divertir, muitas vezes não se sabe, não é, o que foi necessário para chegar àquele ponto, não é? Ou seja, para estar ali no ponto rebuçado, não é? Quase como o açúcar, passou-se por um processo às vezes até bastante, bastante doloroso e houve um investimento muito grande, quer pessoal, quer profissional. Olha, espetáculos, já falaste nesse, dos 20 anos, que é o topo da agenda, não é? De uma forma de celebração. A nível de espetáculos, norte e centro, tens algum espetáculo para breve aqui perto? Aqui nesta zona Porto e Maia?
Só em junho.
Mais na altura das festas.
Agora, Norte e Centro, sim, é onde vou estar mais. Nós estamos a pensar em fazer um espetáculo, um acústico no Casino Estoril, no Longo Bar.
Sim.
Longo Bar. Fazer lá um concerto dos 20 anos também. Fazer algo em Lisboa também. E também estávamos a pensar em fazer aqui também o Casino da Póvoa. Até porque... estávamos a pensar, mas depois já repensámos com a produção, já repensámos em fazer se calhar no início do próximo ano. Porquê? Como o Sá da Bandeira é 3 de novembro, mesmo que façamos o Vai Roubar público. Ah, ele vai para o Porto, mas está aqui na Póvoa, está mais perto, eu vou lá ver.
Pois, exato.
A tentar
exatamente.
Então, se calhar, passar o Casino da Póvoa, que está na agenda.
Mais para o início
do próximo ano.
Exatamente, porque isto para celebrar, claro, temos o ano todo pela frente, claro, não é? Olha, espetáculos, há pouco falavas das comunidades. Tu também já viajaste, já levaste a tua música além fronteiras.
Sim. Há dois sítios do ponto do globo em que eu... Há um que me marcou bastante, que foi Macau.
A sério? Foste a Macau?
Fui a Macau, em 2014. Foi um congresso de médicos a nível mundial. Fui com um pianista, com o maestro Vitor Mesquita, e foi um dos espetáculos mais curtinhos, que eu só cantei 6 músicas, ele cantou 2 em inglês, eu canto em espanhol e em português.
Sim.
Mas em inglês não. E ele cantou 2 temas em inglês ao piano, e foi no Centro Cultural de Macau. Foi fantástico, lá uma semana. Aquilo faz lembrar as ruazinhas, as ruas são muito bons portugueses. Eles têm alguma cultura nossa lá.
Sim, ainda alguma.
Agora que está por domínio chinês, mas tem lá muita coisa ainda. E gostei muito. E a outra foi num centro português na Argentina. Já na parte sul-americana.
Mira, que é na Argentina, não? Vale.
E também foi bom. Depois, aqui na Europa, os espaços onde eu nunca fui foi à Inglaterra.
Atenção, malta da Inglaterra.
E nunca fui à parte da América, a Boston, no Canadá, essas partes não.
Mas já foste que agora me esqueci do Newark.
Não.
Tio Sam e companhia, toca a convidar o Costinha, que ele ainda não foi aí às terras do Tio Sam, por isso é a malta que esteja atenta.
Ainda não percebo porque é o Tio Sam, porque é que é o Tio Sam?
Normalmente diz-se, pronto, os Estados Unidos, o Sam é um nome, digamos, popular, é quase como o nosso António, não é?
Ok.
Pronto, e o Tio Sam ficou, pronto, é o tio de toda a gente, não é? Ficou. Quase como o nosso tio António, não é? É de toda a gente. E fica essa expressão das terras do Tio Sam. Mas obviamente temos uma comunidade muito grande.
Canadá, Estados Unidos.
E por isso mesmo a malta que também nos acompanha então através da nossa emissão online, se houver alguma organização portuguesa que esteja lá, Ora Costinha também está disponível.
Europa é mais fácil,
logisticamente.
Já fui aos países todos, a Espanha, a Bilbao, a França, Clermont-Ferrand, também Genebra, Zurique, Ruti. Depois já estive na Alemanha, em Munique, também no Dia da Mulher, no ano em que houve a pandemia. Fechou a 19 de março e eu tinha ido ao dia 8 de março, Munique,
estado,
ao Dia da Mulher.
Tinha estado lá.
400 mulheres lá. A mulher é o ser mais bonito que Deus criou.
E sim, costuma-se dizer que, antes de uma obra de arte há sempre um rascunho. Por isso é que nós fomos o segundo ser a ser criado, não é? Mas pronto, estou a brincar.
Estou a brincar. Olha, mas é verdade, sabes porquê? Eu ainda aqui a dia tinha publicado na minha rede social um vídeo de um concerto recentemente, e em que eu faço uma interação com o público, e quando peço aos homens, os homens colocam as mãos, e ao som do bombo batem as palmas.
Sim.
Quando
são menos interativos nessas...
As mulheres, é uma alegria terrível.
Somos mais expansivas, temos mais facilidade em expressar.
Aliás, o mundo gira porque vocês fazem com que ele gire.
Eu acho que isto é um complemento, percebes? Só que às vezes, pronto, há quem seja extremista. Eu acho que tudo, eu acredito que, pronto, e agora vou falar na minha parte pessoal, o mundo é feito de dualidades, o dia, a noite, não é? Pronto, e neste caso nós também temos essa dualidade que é complementar o homem e a mulher, não é? Ou seja, temos características tão diferentes, mas que unidas podem fazer uma força maior.
Sim. E criam muita alegria à volta de vocês.
Mas as mulheres, são mais infusivas, expressam melhor a sua alegria, não é? Não quer dizer que os homens não nos consigam bater quando vêem futebol.
Não há.
Ora, não vamos falar de futebol, vamos falar de música, porque é isso que nos traz aqui. Ora, próximos concertos, redes sociais, porque eu sei que tu, obviamente, fazes questão de ter uma rede de seguidores nas tuas redes, no Facebook, para manteres esse contacto e essa ligação. Podes divulgar, que é para a malta acompanhar o teu trabalho.
Tenho a página no Facebook, é Costinha Oficial, depois tenho
no Instagram,
Costinha_Oficial, depois tenho no Twitter, Rede X, Costinha Oficial, e no TikTok também, Costinha Oficial.
Também já tens TikTok?
Também já tenho TikTok.
Eu estou a falhar. Isto já é muita gente a ter... Não. Ainda me estou a adaptar ao Instagram. Por isso, isto é por fases. Não, por acaso já consigo dominar, mas não foi fácil. Eu não tenho muito tempo para redes sociais. Não é que eu não goste, não é? Porque eu acho que realmente é uma ferramenta. Mas o meu dia só tem 24 horas e eu já só durmo 5. Por isso já é muito complicado.
Muito complicado.
Por isso, qualquer dia não consigo sobreviver. Ora, vamos a coisas interessantes. Falaste nas redes sociais. Como é que consegues, digamos assim, fazes publicações assiduamente, esporadicamente, consoante os espetáculos que vais tendo, ou és uma pessoa muito regular a nível das redes?
Não, eu todos os dias normalmente faço uma publicação, e dos espetáculos também.
Sim,
basicamente
isso é...
anda sempre aí. Uso mais as minhas redes sociais para não para a minha vida pessoal.
Sim, mas para a divulgação profissional, claro.
Sim,
porque
sim.
É realmente uma ferramenta. Enquanto eles ainda não se lembraram de cobrar nada, a gente vai aproveitando a benesse, não é? Eu acho que sim. Olha, Costinha, queres deixar uma mensagem? Porque já estamos praticamente... A conversa fluiu rapidamente.
Sim.
Isto, quando a conversa flui, é sinal que realmente está agradável para ambos, e ainda bem. Queres deixar uma mensagem para os ouvintes da Rádio Noir?
Olha, a mensagem é que... Que sejam felizes, isso é o primeiro ponto.
É o topo.
E depois continuem a ouvir a Rádio Noir, com o seu rádio, nunca sai a lá o número 107.8.
Oh, que bom. Pronto, já ganhei o dia. Muito obrigada, vou-me embora. Não, ou seja, sem obviamente descurar as outras rádios, porque isto há para todos os gostos, mas nós fazemos questão de realmente não só receber muito bem os nossos artistas, que contribuem com a sua música para que nós possamos ter um bom trabalho.
Nós agradecemos, vocês ajudam muito os artistas e muita música portuguesa passam aqui nesta.
A nossa política é mesmo o que é nacional, não é? Isso era da massa, mas nós também adotamos que é o nacional é bom.
Por isso é que vocês estão no topo.
Exato, mas porque temos este complemento, eu acho que é um sem número de fatores, é a música, os artistas que colaboram connosco, o facto de prevalecer a música nacional, não é? E ainda por cima temos um auditório excelente, que eu a brincar comecei por dizer que éramos uma família de coração e realmente é. E a todos eles realmente agradecemos diariamente que se mantenham ligados com a Rádio Noir, que partilhem connosco e com os artistas, obviamente, que cá estão.
Claro.
Ora, Costinha, foi muito bom. Saudades de ti foi o mote para esta conversa, mas provavelmente teremos outros pretextos, então, com outros temas novos e que de certeza que vão passar aqui na Rádio Noir. Desejo-te o maior sucesso. E que esses 20 anos sejam celebrados em grande, com
Obrigado.
O espetáculo em novembro no Sá da Bandeira. Ora, Costinha foi o nosso convidado desta semana. Quem será para a próxima semana? Então mantenha-se bem atento com a sua Rádio Noir.